Olá, eu sou o Ricardo Terto e este é o terceiro dos quatro episódios de férias do Pauta Pública, trazendo alguns dos momentos mais marcantes de 2025 no podcast, separado por temas. Para resgatar um pouco do ano que passou e aquecer para o que vem por aí, na nova temporada. No episódio de hoje, a gente traz alguns trechos dentro da temática da cultura digital. Em ordem de entrada, vocês vão ouvir as vozes de Marie de Klerk durante o episódio Adolescência, a machosfera para além dos incels. De Alexandre Coimbra Amaral durante o episódio O que fazer com essa tal ansiedade? E de Rui Braga durante o episódio CLT virou meme? O trabalho nas mãos dos algoritmos. Antes de passar o microfone, vale avisar que o Pauta retorna com episódios inéditos dia 16 de janeiro. Anotem aí. Não se esqueçam de curtir, seguir e compartilhar o Pauta Pública com quem puder e considere se tornar um aliado ou aliada da Pública. Com um pequeno valor mensal, você contribui com tudo o que a Agência Pública faz. Acesse apoie.apublica.org. Então vamos nessa? Ouça agora essas vozes que nos ajudaram a ir além do óbvio em 2025.
O que a gente pensava antes como são grupos específicos que estão fazendo isso, hoje em dia eu acho que está meio mar aberto, por incrível que pareça. Mas ainda assim, eu acho que a gente dá para conceituar dessa forma. Quando a gente está falando de misoginia, a gente está falando da machosfera, a manosphere. Né, que é um termo usado por acadêmicos. A machosfera, a menosfera, elas são vários tipos de grupos formados por diferentes tipos de pessoas, de homens, idades variadas, origem social, países, entendeu? E eles estão meio que nesse universo, eles podem ter discordâncias entre si, mas eu acho que a unidade ali é muito esse pensamento, esse ressentimento contra as mulheres.
Nas últimas décadas, as mulheres conquistaram direitos e avançaram no mercado de trabalho. Isso é bem visto por boa parte da sociedade, mas para um grupo de homens, as mudanças os prejudicaram e criaram distorções. Esse mal-estar masculino gerou uma contraofensiva. Homens que se sentiam deslocados ou injustiçados recorreram a fóruns da internet para compartilhar dicas sobre como reagir a essas mudanças e se portar em relacionamentos com mulheres.
E muito pautada por uma certa teoria da conspiração, né, uma forma de pensar na qual as mulheres elas meio que são donas do jogo, elas que são as responsáveis pelos fracassos dos homens, que o movimento feminista, inclusive, é um culpado por isso, entendeu? Porque transformou a mulher numa degenerada. Mas, obviamente, isso é instrumentalizado, né, para alimentar esses grupos.
Para batizar essa corrente, o grupo recorreu à metáfora da pílula vermelha do filme Matrix. A ideia é que, tomando essa pílula, o que eles fariam simbolicamente frequentando esses fóruns e absorvendo essas ideias, os homens conseguiriam sair do mundo das ilusões e veriam a realidade como ela é, uma realidade que eles acreditam ser hostil aos homens.
Eles eram, até uns anos atrás, grupos muito fechados, eu acho, assim, você tinha que procurar por eles. Então, isso era mais fácil também de você fazer, determinar a identidade dos integrantes de cada um desses grupos, né? Então, tem um grupo dos ativistas pelos direitos dos homens. Você vai ver esse grupo, são homens mais velhos, que já passaram por casamentos, por exemplo, que têm ressentimentos em relação a isso. Então, eles vão falar muito da questão de pensão alimentícia, alienação parental, que é uma pauta muito grande entre esses grupos. Aí você vai pensar, por exemplo, os incels, que eles nem usam mais esse termo. Dependendo de onde você tá, o ambiente que você tá, é uma molecada mais jovem, entendeu? Que tá começando a vida sexual, ou tem pretensão de começar. Aí também tem isso. Aí os incels, eles têm uma visão que, é isso, eu não consigo transar por causa das mulheres, mas ainda assim ali tem uma coisa de, talvez eu consiga sair dessa e tal. Aí tem os caras que são mais red pill, que aí eles vão misturar milhões de conceitos de desenvolvimento pessoal, coach, vai entrando milhões de coisas, que aí eu acho que vai entrando para um lado mais monetizável da machosfera, que são os caras que vão te vender curso, entendeu? É os caras que vão te oferecer consultoria para você ganhar, você fazer bem ser na vida, para você ser um cara mais desejado, mas sempre pautado por essa visão misógina. Eu acho que nem de não conseguir enxergar a mulher nem como um ser humano. É, de fato, a mulher é enxergada como uma coisa para se ter, uma commodity, que seja, sabe? Então, é basicamente isso. Quando a gente está falando de jovens que acabam cometendo ataques em escola, ou esses crimes mais realmente direcionados, como essa série Adolescência, ela retrata, aí são grupos que eles fazem parte, de certa forma, da machosfera, porque tem um intercâmbio ali, sabe? Os integrantes, eles podem ficar girando entre vários grupos diferentes, mas ali o foco não especificamente pode ser a misoginia. Vai ser realmente um negócio que vai fazer as engrenagens virar, né? Para você conseguir acender mais esse ódio. Está realmente mais mar aberto, porque você pode estar na rede social, você pode se deparar com isso de repente, entendeu? Com esse conteúdo. E aí você vai entrando nesse conteúdo, você vai descobrindo subcomunidades, microcomunidades. É realmente um ecossistema muito complexo hoje em dia. Muitas dessas histórias, a escala 6x1, pais muito tempo fora de casa, entendeu? E, tipo, jovens sozinhos, tipo, tem que se virar em casa, aí tem a internet. Tem uma questão também, acho que pra mim que fica clara, é que fica difícil também, né, você ter uma participação na vida do seu filho se você tá o dia inteiro trabalhando, né? E eu não tô falando que, ah, mas aí ele tem que se virar. Não, mas assim, essa questão do trabalho, como é feita as relações de trabalho e como a gente tá se matando de trabalhar e tá fora de casa e a gente não consegue participar da vida dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama. Tipo, altas jornadas de trabalho, um dia de folga só, você fica distante, fica muito difícil você se envolver na vida dos seus filhos, né? Eu conheço pais que eles não têm essas jornadas extenuantes de trabalho, que obviamente eles conseguem ter uma interação social, né? Interagir com a vida dos filhos de uma maneira muito mais bem-sucedida. E tem, acho que é algo geracional, de fato, que realmente, assim, é difícil você saber a linguagem de uma geração mais nova que a sua, sabe? Eu, por mais que eu esteja olhando e tal, nem sempre eu sei tudo que tá acontecendo, né? Então, você já vai ter já uma desconexão e isso fica muito complicado também, porque até você conseguir pegar o fio da meada, isso, já muita coisa já aconteceu, os contextos mudaram. Eu acho que a regulamentação das redes sociais é extremamente importante e imperativa, na verdade, porque o que a gente está vendo agora é que os donos dessas redes sociais, né, as empresas, elas não têm o menor interesse em fazer isso, né? Tipo, assim, acho que a gente vê esse alinhamento quando você vê que todos os donos dessas plataformas, elas estavam na posse do Trump, né? O problema é isso também. A regulamentação é muito importante, porque eu acho que ela vai impedir também coisas frontalmente violentas. O problema é isso, né? É porque essas empresas também não querem comprar isso daí. Moderação exige recurso humano, você precisa de um olhar muito atento, muito sofisticado para isso, entendeu? Demanda dinheiro, tanto que a primeira coisa que o Mark Zuckerberg fez quando ele teve aquela virada foi demitir, né? Toda a parte de fact-checking do Facebook, do Meta, né? Então, eu acho que tem a questão, assim, óbvio, isso daí a gente conseguiria tirar de cena muito conteúdo extremamente violento, tóxico, mas acho que tem uma segunda coisa que a gente tem que estar de olho também, né? Tipo, não tô só querendo jogar essa responsabilização nos pais, né? Ou, tipo, em quem tá ao redor, mas tem que estar olhando também o que tá por trás desse discurso, né? O que ele tá consumindo, qual que é a socialização dele ali. Não é fácil de fazer, né? No, de novo, a pessoa tá trabalhando o dia inteiro, volta e tem que ficar pegando o celular do filho pra ver com quem ele tá falando e ainda não entender o que está sendo dito ali, né? Para ele conseguir pegar o contexto e falar, cara, veja bem, não é bem assim. Então, eu acho que a regulamentação, a moderação, isso é uma das coisas.
Eu não lido com essa palavra, ansiedade, como um sintoma psiquiátrico. Porque lidar com ansiedade como um sintoma psiquiátrico, esse é o tema do meu livro, Toda Ansiedade Merece um Abraço. É patologizar e medicalizar um sintoma que, para mim, hoje é cultural.
Levantamento feito pelo Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais buscados na internet, mostrou que o termo ansiedade coloca o Brasil em primeiro lugar num ranking mundial, à frente de países como Angola, Portugal, Moçambique e Estados Unidos.
Nós estamos vivendo uma vida de múltiplas pressões de desempenho. Não é o Alexandre que está falando isso, são todos os filósofos e sociólogos que estão fazendo uma leitura da sociedade ocidental no século XXI. Então, nós temos inúmeras demandas de desempenho, uma cultura cada vez mais competitiva e comparativa das trajetórias individuais. O meu filho, adolescente, me disse há um tempo, falou assim, pai, no seu tempo, você ia no cinema e via o Tom Cruise com barriga de tanquinho, e se você não tivesse a barriga de tanquinho, você voltava para casa, você dava uma suspirada no cinema porque aquela não era sua barriga, mas você voltava para casa e não era bombardeado o tempo inteiro pela barriga de tanquinho do Tom Cruise. Hoje, a rede social te mostra o tempo inteiro uma manifestação de um padrão qualquer. Nós falando aqui da barriga de tanquinho, mas pode ser o tipo da casa, o tipo de carreira, o tipo de trajetória pessoal, o humor, né? Pessoas que estão bem humoradas o tempo inteiro, que não performam na rede social a presença de nenhum tipo de sofrimento mental mais grave. Então, a gente tem um mundo que pressiona tudo isso. Para mim, isso faz a gente chegar no final do dia com a sensação de derrota. Agora, no Brasil, nós precisamos pensar que o país mais ansioso do mundo não tem a ver só com tela. Essa leitura é uma leitura simplista e classista. O Brasil é o país mais ansioso do mundo porque é um país em que a gente tem uma porcentagem absurda da população brasileira que não sabe se vai ter dinheiro para comer no próximo mês, que não sabe se vai ter trabalho no próximo mês, que tem medo de morrer de susto, de bala ou de vício, como diria Caetano, entende? Que está sujeito a condições de moradia que são insalubres, que acorda cedo e pega o busão ou o metrô e está sujeito aos atrasos da imobilidade pública. E aí ele vai ficando ansioso porque ele vai chegar atrasado, vai levar uma bronca do patrão e isso pode vulnerabilizar a permanência dele naquele trabalho que é fundamental para a gestão da vida, para a sobrevivência, enfim.
Uma pesquisa Datafolha, divulgada no meio de agosto, colocou em números o contraste entre a percepção da própria saúde dos brasileiros e o relato de sintomas. A pesquisa mostra que 3 em cada 10 brasileiros se sentem ansiosos, têm problemas com sono e com alimentação, sempre ou frequentemente. E mesmo assim, acham que estão muito bem, obrigada.
Então, nós temos um monte de pressões que são do cotidiano, da estrutura de vida das pessoas no Brasil, que faz com que a ansiedade apresente várias formas de assombrar a pessoa ao longo do dia. E essa ansiedade, para além do que seja fazer terapia e tomar remédio. Por isso é que a gente precisa fazer uma crítica à medicalização da vida, porque não é disso que se trata saúde mental. Saúde mental é falar de política pública, é falar de saneamento básico, é falar de emprego, é falar de machismo, misoginia, racismo, capacitismo, todas essas formas de violências sociais que são, infelizmente, parte do cotidiano dos brasileiros. Então, todas essas experiências somadas vão fazendo com que a pessoa tenha gatilhos de ansiedade disparados ao longo do dia, como uma goteira que fica caindo dentro daquele balde. Na hora que você chega no final do dia, o balde tá cheio e ele vai derramar. Então é por isso que nós somos o país mais ansioso do mundo. Primeiro que é o seguinte, a ansiedade, ela é uma força emocional. Ansiedade é uma emoção, certo? Então a primeira coisa que a gente pode fazer para acolher a emoção é não achar que a gente consegue controlá-la, porque nenhuma emoção é controlável na sua chegada. Não existe assim, eu na semana que vem eu tenho uma prova, então eu não vou ficar nervoso na semana que vem, eu não vou chorar na hora da prova, eu não vou ter medo na hora da prova. Eu não consigo controlar a chegada de uma emoção. Então, ansiedade, como é uma emoção, na hora que ela aparece, ela te flecha. O que você pode fazer depois que você sente a chegada dela é o que eu vou fazer com isso. Muito bem, partindo desse princípio, a nossa época, como ela é marcada pelo individualismo, inclusive os livros, a grande maioria dos livros sobre ansiedade que está publicada aí no Brasil e no mundo, eles são livros que têm uma proposta de tratamento individualista da ansiedade. É assim, ó, faça o seu mindfulness, faça a sua aula de yoga, respire, tome o seu remédio e não me conte seus problemas. E eu acho isso uma tristeza, porque se nós somos um mundo de ansiosos, se a ansiedade hoje é uma característica cultural, como eu estava falando no início, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a ansiedade da caverna da solidão, é a gente poder falar dela. E se ela é uma característica tão presente na vida, ela também se apresenta de maneira diferente para cada pessoa, porque nós somos únicos. Nós temos a unicidade da nossa identidade dada, por exemplo, pelo polegar. Se nós somos 8 bilhões de polegares, né, que a gente pode detectar na biometria, nós somos 8 bilhões de manifestações de ansiedade. Então, uma coisa que a gente pode fazer, uma forma de abraçar a ansiedade do outro, é perguntar assim, como você costuma ficar ansioso? Né? Eu costumo ficar assim. Quando a ansiedade me bate, acontece tal coisa. E quando eu sinto a ansiedade chegar, eu costumo tratar de tal jeito. E você? Acho que a gente faz isso muito pouco ainda. Então, isso já é uma forma de abraçar, porque o outro não se sente uma pessoa pior por sentir a visita da ansiedade. Agora, abraçar a própria ansiedade significa conversar com ela. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda. Porque a ansiedade, ela traz uma mensagem que te joga para um futuro catastrófico. E ansiedade não é um talvez, ansiedade tem uma certa força imperativa de certeza. Só que, eis o pulo do gato, isso é uma fake news, porque, como dizia Guilherme Arantes, o futuro nos prepara uma surpresa. Assim, o futuro não está dado, a ansiedade não tem como garantir que o futuro vai ser daquele jeito. Então, abraçar a própria ansiedade é questionar essa certeza, dessa voz que aparece, essa voz desgraçada que aparece na cabeça da gente. Né? Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa de um outro. E quando esse outro chega com disponibilidade para escutar o nosso sofrimento, eu digo que o abraço é uma medida não farmacológica de alívio da ansiedade. O Lenine diz lá, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu preciso é de calma, de paciência. Então, o abraço na ansiedade é isso, é a disponibilidade para você estar com o outro, um minutinho que seja, sem dizer para ela, você não deveria estar assim, porque a gente não tem dentro da gente um botão que a gente aperta e diz assim, eu não deveria estar assim, logo não vou ficar assim, não existe esse botão. Então não adianta dizer para a pessoa que ela não deveria, que isso é um exagero, né? Assim, quantas vezes você esteve ansioso na sua vida e a pessoa disse calma e você se acalmou, total de 0 vezes. Então a gente precisa de companhia na dor, companhia no sofrer, né? Então isso é o abraço. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta de abraço físico. O abraço pode ser qualquer coisa, né? O abraço, ele é uma manifestação de companhia, de interesse, de curiosidade genuína pelo sofrimento, pela vida e pelo bem-estar do outro.
Esse é um caso, né, que expressa muito bem, em especial porque diz respeito a esse universo infantil, né, aquilo que eu chamo de desconstrução da sociedade salarial no Brasil. Desde 1943, com a promulgação da CLT, enfim, a sistematização daquelas leis que foram sendo aprovadas, enfim, na década de 30, né, que diziam respeito basicamente à questão da proteção do trabalhador urbano, né, e à formação, à criação de um mercado formal de trabalho no país. Desde 43, a CLT foi um instrumento essencial do processo de desenvolvimento do capitalismo no país, porque, entre outras coisas, esse diferencial entre ter direitos nas cidades, não ter direito, por exemplo, no mundo rural, atraiu a massa rural num grande processo, um enorme histórico processo de migração, campo-cidade. Quer dizer, isso aí explica a industrialização, isso explica a urbanização brasileira. A gente está falando de uma longa lista, né, de direitos que foram sendo conquistados durante esse período, em especial no pós-Segunda Guerra, década de 60, por exemplo, com o 13º, os direitos previdenciários, né, associados à questão do trabalho formal, isso a proteção, o seguro-desemprego, isso tudo está dentro desse contexto de criação de uma sociedade salarial no país. A partir dos anos 90, com o colapso do modelo nacional desenvolvimentista, enfim, o que se verifica é um lento, porém muito estável processo de desconstrução dessa utopia, de desconstrução desse tipo de sociedade integrada pelo salário, e que, por sua vez, estabelecia uma conexão muito íntima, né, entre progresso individual, de um lado, e direitos sociais coletivos, por outro. Né? E hoje você tem um problema muito grave, que é a incapacidade que os sindicatos no país têm de atrair a juventude, né, os jovens trabalhadores entrantes no mercado de trabalho, que eu posso perceber quando eu leio, né, essa notícia desse garoto no Maranhão, enfim, hostilizado pelos colegas, chamado de CLT e coisa do gênero, né? O que eu posso perceber é que há um enraizamento muito forte dessa desconstrução da sociedade salarial no caso brasileiro, né? E que atinge, enfim, esse universo infantil. O país passou aí ao longo dos anos 2000, 2010, por inúmeras reformas da Previdência, primeiro a reforma do funcionalismo público, depois a reforma do setor privado. O país passou por reformas trabalhistas que retiraram direitos e enfraqueceram, de fato, a capacidade da legislação de proteger o trabalhador. Nos anos 2000, com, vamos dizer assim, uma guinada muito, muito aguda da estrutura socioocupacional brasileira na direção dos serviços, né? O que é a expressão de um processo precoce de desindustrialização do país, o que a gente verifica, na verdade, é uma concentração muito forte daqueles empregos que pagam 1,5 salário mínimo. Ou seja, o mercado formal brasileiro, a partir dos anos 2000, ele se especializa em criar ocupações que pagam muito pouco. Então, quando você observa o tipo de emprego que se oferta e que é o emprego mais comumente associado, né, à CLT, que é esse emprego, o trabalho formal, porém subalterno, com baixa qualificação, jornadas muito longas, que ao mesmo tempo, né, combina o bom e velho despotismo gerencial, característico de uma sociedade que passou pelo escravismo e assim por diante, com salários muito baixos, jornadas muito longas, baixíssima representatividade sindical. Então, isso tudo acaba fazendo com que esse tipo de emprego, entre aspas, CLT, ele não seja atraente, principalmente para a juventude, né? E aí abra um espaço muito grande para que esses jovens entrantes, trabalhadores entrantes no mercado de trabalho, prefiram outras opções, né? Então, essa desvalorização simbólica, né, o prestígio propriamente da CLT, ela foi sendo, ao longo dos anos 90, 2000, 2010, até os anos 2020, enfim, até metade dos anos 2020, ela vem sendo uma constante.
Então, professor, e por outro lado, nós temos esse outro setor da classe trabalhadora, que é o setor uberizado, né? Nós vimos manifestações desses trabalhadores por aplicativos exigindo aumento e melhores condições de trabalho. Existe espaço hoje no legislativo para se pensar em pautas que possam ir além da proteção dos trabalhadores assalariados, dos CLT, e que contemplem também os plataformizados?
Olha, Cláudia, a gente pode ter um vislumbre disso analisando a pauta de reivindicação do BREC e dos EPs, né? Então, você tem que ter, por exemplo, um pagamento mais justo pelas corridas, né? Pelas entregas. Você não pode naturalizar, isso é o que as empresas fazem, né? Com muita frequência. Então, o que as empresas costumam fazer através da sua inteligência artificial, dos seus algoritmos, do seu, vamos dizer assim, da sua administração algorítmica super moderna e coisa do gênero. Ela faz assim, ela junta um monte de pedidos numa linha, né, numa linha de entregas, né, e paga só um pedido, paga só o pedido mais longo. E o trabalhador tem que se desdobrar e realizar várias entregas, ganhando uma única entrega, porque estava no caminho, ela foi acumulando ali entregas, estava no caminho do trabalhador. Isso tem que acabar, quer dizer, você tem que ter um reajuste da remuneração. As empresas alegam que deram um pequeno reajuste nesses últimos 2 anos, um pouquinho acima da inflação, o que eu não sei se é realmente verdade, mas o problema é que o patamar é tão baixo de remuneração desses trabalhadores, é tão baixo, os riscos são tão altos, que evidentemente é insuficiente.
Os trabalhadores reivindicam melhores taxas de entrega e o fim da precarização da categoria. Os entregadores de aplicativo pedem que a taxa mínima por corrida seja de R$ 10,00 e que o aumento do quilômetro rodado vá de R$ 1,50 para R$ 2,50. Eles também reivindicam o pagamento integral dos pedidos, mesmo que haja mais entregas na mesma rota. E que os trabalhadores que usam bicicletas só possam rodar até 3 quilômetros.
Então não chega nem aos pés daquilo que seria o mínimo minimorum ali para que o trabalhador pudesse, ao mesmo tempo, garantir a sua subsistência, uma vida digna para ele e suas famílias, né? Então as pessoas estão ali vendendo o jantar para comprar o almoço, quer dizer, é uma coisa muito difícil, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma remuneração melhor. Para isso, o governo pode sim atuar. O governo pode chamar, convocar, exigir que as empresas sentem numa uma mesa de negociação coletiva nacional e redefina esse patamar mínimo de remuneração. O governo nunca fez isso. Já propôs mesa de negociação, mas nunca definiu esse mínimo. Pelo menos não do ponto de vista dos trabalhadores, né? Então, aquele mínimo lá que foi negociado era um mínimo que favorecia as empresas, mas não os trabalhadores. O governo tem que comprar o ponto de vista, comprar o partido dos trabalhadores de fato, coisa que não está acontecendo. Não adianta tergiversar sobre isso, não está acontecendo. Em segundo lugar, o governo precisa urgentemente, enfim, negociar com as empresas, com todas as empresas de aplicativo, em especial aquelas que são de entrega e de motoristas, aquelas que envolvem mais risco de acidentes e assim por diante, o governo tem que efetivamente compartilhar os riscos dessas atividades com as empresas. O SUS não pode assumir toda essa responsabilidade de ficar, sabe, cuidando desses trabalhadores acidentados. As empresas têm sim que colaborar para um fundo coletivo de amparo a esses trabalhadores. Ela precisa dar a sua colaboração juntamente com o governo. O governo precisa comprar o ponto de vista dos trabalhadores. O governo precisa comprar exatamente aquilo que os trabalhadores estão demandando. Caso contrário, essa crise não vai ter nenhuma possibilidade de encerramento, né? Ela vai continuar se reproduzindo e se ampliando. Porque cada vez mais trabalhadores vão depender de plataformas para poder. Então não tem o que fazer.
Os episódios de férias do Pauta Pública são apresentados, editados e roteirizados por mim, Ricardo Terto. A produção é da Estela Diogo, com apoio de Rafaela de Oliveira. A identidade visual é de Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é por conta da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana e os teasers de chamadas são da Etienne Karen. O site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora é do Epidemic Sound. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.